A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o entrevistado é Celso Eduardo Lins de Oliveira, professor associado do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Celso é coordenador do Laboratório de Eficiência Energética e Simulação de Processos e é também diretor executivo do Alcatune Lab, que é um coletivo jurídico multidisciplinar que trata da análise das inter-relações entre direito, tecnologia e raça. No Diversidade em Ciência de hoje, Celso Oliveira fala sobre tecnologia e racismo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Celso, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
É um prazer, Ricardo, receber esse convite, uma honra poder participar num programa importante para nossa resistência, nosso conhecimento de nós mesmos. Então, é uma honra, uma oportunidade ímpar poder estar trocando um pouco contigo aqui.
Pois é, Celso, você é um cientista, né, que trabalha aí no campo da engenharia de biosistemas, né? Fala um pouco dessa sua área, por favor.
Ricardo, eu tenho a honra, né, de ter sido a pessoa que coordenou a implantação do curso de engenharia de biosistemas na USP, tanto a implantação do curso quanto o departamento na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, que é a faculdade na qual eu atuo. Então, nós começamos esse trabalho em 2006 e a gente implantou, né, trazendo aí uma área nova para a graduação da USP. Já vi um outro departamento de biosistemas que foi criado um pouquinho antes na Esalq, e nós criamos o nosso e criamos o curso de graduação, que foi o primeiro curso do Brasil. Então, trabalhei aí alguns anos para a criação desta profissão no país também. Eu digo sempre que esse foi o trabalho mais importante da minha vida, porque é um trabalho que vai continuar mudando vidas, né? Oportunidade de formar profissionais numa área extremamente importante para o país, que é a engenharia de biosistemas. E aí, como que eu explico o que é a engenharia de biosistemas? Engenharia de biosistemas é uma evolução das atividades que vem acontecendo no campo, no planeta inteiro, não é uma exclusividade do Brasil. Essa área é uma área internacional, reconhecida internacionalmente, com revistas, periódicos específicos da área. Então, é a evolução dos sistemas da agropecuária, né, da agricultura e da pecuária. Eu sou engenheiro agrícola de formação e quando eu estudava, 30 anos atrás, a gente tinha um profissional agrônomo, né, que é um profissional ligado ao sistema solo-planta-atmosfera, né? Tem o zootecnista, que é o sistema de produção animal, o veterinário, que cuida da saúde animal, né? Tem o engenheiro agrícola, que cuida da infraestrutura de produção. E todos esses sistemas, de uma forma ou de outra, com a evolução tecnológica, eles foram se tornando eletrônicos, foram se tornando digitais, foram se tornando sistemas que precisam cada vez mais de computação, de interação, de robótica, de utilizar drones, e estava sendo necessário que essa área continuasse a se expandir, a evoluir. E daí nasceu a engenharia de biosistema. Portanto, é um profissional que trabalha com tecnologia, trabalha com as novas tecnologias, vamos dizer assim, ligadas ao processo de produção agropecuário. Então, é um profissional extremamente importante, competente e que tem um lugar complementando as demais profissões que já existem ligadas à produção agropecuária.
Você é um homem negro, né? Um cientista negro, e faz diferença dentro da sua área, deve ser cada vez menos pessoas, né, negras dentro da sua área. Você percebe que isso faz alguma diferença?
É, ser uma pessoa negra no Brasil faz uma diferença em todos os momentos da sua vida, né? O corpo negro, como é dito, né? O corpo negro, ele incomoda em qualquer lugar onde ele esteja, porque as pessoas passam a não te reconhecer como ser o seu lugar de pertencimento se você vai a lugares que são lugares da branquitude. Então, claro que sim, claro que a gente sente isso em todo o desenvolvimento profissional. Eu sou formado num período anterior às cotas, então na minha turma de engenharia tinha duas pessoas negras, né? E a gente já era a exceção, a minoria da minoria, numa universidade de elite, que eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, né? Que é uma universidade de elite, onde basicamente essa universidade foi criada para receber os filhos dos fazendeiros. Então, virou uma universidade que é um centro, né, de produção na área agrícola brasileira e que era para receber branco, né, porque os negros, né, na universidade centenária, eles não podiam ter terra, né, e o primeiro sistema de cotas que existiu no país foi o sistema da Lei do Boi. Então, era um sistema para os filhos brancos, de fazendeiros brancos, que era quem podia ter terra, né, poderem ascender ao ensino superior público gratuito de qualidade. Então, essa universidade que eu estudei é resultado desse processo. Era uma universidade que era resultado desse processo. Então, desde a minha graduação, né, a gente vivia um sentimento que ainda hoje, infelizmente, é compartilhado por muitos estudantes de graduação, de que a gente está num lugar que as pessoas não nos querem, né, que nos se surpreendem a nos ver ali. Depois eu fiz mestrado e doutorado. Fiz meu mestrado lá mesmo, em Viçosa, e fiz meu doutorado na Espanha, fora do país. E numa época, né, onde na Europa existia muita imigração do norte da África, principalmente na Espanha, muito marroquino. Lá as pessoas me confundiam com uma pessoa de Marrocos ou da Argélia, do norte da África, né? E isso também resultava num processo de xenofobia que às vezes era um pouco minorizado pelo descobrirem que eu sou brasileiro. Então, o brasileiro, em geral, né, ele naquela época era bem aceito. E depois, quando eu retornei, eu atuava no Paraná. Então, no Paraná, que é também um lugar de gente branca. Então, no oeste do Paraná, com a fronteira nova, né, as histórias iam se repetindo e ao longo de toda essa trajetória, até que eu vim para a USP, para a FISEA, 17 anos atrás, e pude encontrar essa história, uma história que é da forma como o racismo se manifesta no Brasil, que é de sutilezas, né? Das dificuldades de fazer amizade, de ser convidado para alguma coisa, né? Dos esforços que a gente tem que fazer para alcançar as promoções, né? O trabalho que a gente tem que executar para poder demonstrar a nossa capacidade. Então, é sempre na sutileza do racismo que todos os negros e negras vivem no Brasil, né? Alguns, inclusive, com dificuldade de identificar que sofrem racismo por causa desse jeito sutil, né, do brasileiro de praticar esse racismo que está estruturado na nossa forma de ser.
Inclusive, eu quero até elucidar, né, para os ouvintes, né, o ouvinte que está aí nos ouvindo, que eu pergunto, a pergunta que eu faço para você, né, um cientista negro, e muita gente pode perguntar, mas que relevância tem em colocar o grupo étnico que o entrevistado pertence, né? Eu acredito que é muito relevante, porque se trata de espaços, né, que não estão reservados historicamente para pessoas negras, né? Então é muito relevante e isso dá indícios, né, muito grandes em relação a como essa pessoa se movimenta dentro desse espaço, as pesquisas, assim por diante. E acredito que você respondeu bastante e de forma muito assertiva, né, a essa pergunta que eu te fiz. E já engatando nessa pergunta, você pertence a um grupo. Um grupo de pesquisa, né, um grupo bastante relevante, chamado Aqualtani Lab, é isso mesmo a pronúncia? Fala um pouco desse grupo, né? Porque é um grupo multidisciplinar que faz interrelações entre direito, tecnologia e raça. É isso mesmo, né?
É isso mesmo, Ricardo. Isso é muito legal, né? Eu acho que a primeira coisa é falar desse próprio nome, do Aqualtune, né? Quando nós escolhemos o nome para esse coletivo, né, um coletivo de pessoas negras, nós escolhemos o nome da avó do zumbi, Aqualtune, né? Foi, pela tradição, é a mãe de Ganga Zumba, e Ganga Zumba foi o pai do zumbi. Então, Aqualtune era uma princesa negra, escravizada, e que liderou a resistência para a fundação de Palmares. Então, ela faz parte das mulheres que fundaram Palmares e colocaram, construíram, né, um lugar de resistência, um lugar de cultura africana dentro do Brasil, e que precisou ser combatido durante muitos anos para poder, ser apagado, né, a tentativa de apagar Palmares da nossa história. E aí nós resgatamos esse nome como um nome de resistência, um nome feminino, onde a gente acredita que a movimentação das mulheres negras realmente move em toda a sociedade. Então temos que participar disso. Faço parte da diretoria do Aqualtune Lab, mas eu sou um assessor, vamos dizer assim. O coletivo é um coletivo de juristas, que visa, trabalhar essa nova forma de aplicação do racismo, né? O racismo, ele se revigora, ele se reinventa, ele se recoloca na nossa sociedade de todas as formas, né? Nós sabemos que todas as vezes que a população negra tem acesso a algum serviço, se cria uma nova barreira para aquele mesmo acesso àquele serviço que não existia, ou se cria uma nova maneira de separar as pessoas que não existia até aquele determinado ponto, né? Então nós temos que deixar isso sempre muito claro. E o Aqualtune visa discutir essa relação porque a nova relação de direitos que nós temos, né, a gente temos aqui esses direitos já consagrados, né, o primeiro direito à vida, né, depois a gente tem o direito à liberdade de expressão, direito à comunicação, direito a acesso aos serviços públicos, eles começam a ser transferidos para a vida digital. Então hoje o governo federal, ele oferece mais de 240 serviços pela internet, através dos aplicativos, diversos aplicativos e sites que o governo federal vem oferecendo. E isso é uma nova forma de exclusão, porque está partindo do princípio que todo mundo tem um smartphone. É? Parte do princípio, né? Vou oferecer alguns desses serviços, só se oferece hoje pela internet, o que quer dizer que a pessoa, para acessar aquele serviço público que é um direito dela, ela passa a necessitar ter um smartphone, ter um acesso à internet ou ter acesso a um computador. E o que a gente sabe que não é realidade, principalmente para o povo preto do Brasil.
A
Então, essas
tecnologia,
questões.
nesse caso, pode ser vista não como inclusão, mas como exclusão, né?
Como exclusão, ela é uma ferramenta de exclusão, né? E então isso exige uma discussão tanto legal, né, jurídica, quanto uma discussão técnica, né, para dar suporte a essa discussão jurídica. Então, pode o governo oferecer serviços que não são acessíveis para todos os brasileiros e brasileiras? Né? Pode a gente estar sofrendo constantemente? Eu vi uma matéria que saiu hoje mostrando que o número de ataques na internet, ataques racistas, xenofóbicos, número de agressões na internet aumentou mais de 650% do ano passado para cá. Então, esse tipo de colocação nessa nova forma de organização da nossa sociedade, nas nossas relações com o Estado, elas precisam ser discutidas tanto do âmbito técnico quanto do âmbito jurídico. E aí surgiu, vamos dizer, a necessidade de um grupo de juristas com pessoas técnicas como eu, professor Hernani, que você conhece também, professora Ana Carolina Silva, outros professores, pessoas aí de todo o país, se reuniram para formar esse coletivo, que começou a se estruturar em 2020, se oficializou no finalzinho de no meio de 2021, e hoje a gente já roda aí no sistema nacional, com bastante propriedade, e hoje nossa principal pauta é uma interferência na campanha pelo banimento da tecnologia de reconhecimento facial e a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, que está em trâmite no Senado Federal, onde nós produzimos um documento que expõe, né, a nossa visão sobre a regulamentação da inteligência artificial, que é algo de extrema importância, eu diria de extrema importância, porque a inteligência artificial vai definir os postos de trabalho, vai definir os acessos à saúde, vai definir o acesso à educação, vai definir todos os aspectos da vida cidadã.
Inclusive, Celso, antes de entrarmos nessa questão, né, da legislação, do reconhecimento facial, algoritmos, vamos ouvir um pouco de música? O que que você nos sugere agora?
Eu vou sugerir, com certeza, vou sugerir uma música do Belchior.
Então vamos ouvir aí do Belchior, Velha Roupa Colorida.
Não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos, todos rejuvenescer. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos, todos rejuvenescer. Nunca mais. Meu pai falou, she's leaving home, e meteu o pé na estrada, like a rolling stone. Nunca mais eu convidei, ou não, minha menina, para correr no meu carro, loucura, chiclete e som. Ou nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, e amor e flor que de cartaz. No presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Celso Eduardo Lins de Oliveira, professor associado do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Celso é coordenador do Laboratório de Eficiência Energética e Simulação de Processos e é também diretor executivo do Aquatune Lab, que é um coletivo jurídico multidisciplinar que trata da análise das inter-relações entre direito, tecnologia e raça. No Diversidade em Ciência de hoje, Celso Oliveira está falando sobre tecnologia e racismo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Celso, no bloco anterior nós terminamos o bloco, né, com a música do Belchior, Roupa Colorida. E antes da música eu perguntei para você como a tecnologia ela também pode ser um simulador de racismo, né? Um difusor de racismo. E você estava até explicando que isso já se torna uma preocupação do ponto de vista jurídico para a regulamentação. Né? Como é que funciona, tem funcionado esse processo?
Bem, no Brasil, a parte legislativa, ela sempre tem trabalhado, né? A gente trabalha reativamente. Alguém vai para o Congresso e acontece um problema na sociedade e alguém começa a fazer uma movimentação política para que esse tema passe por um processo de regulamentação legal. Assim surgem várias leis, né? As mais clássicas é a Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Então tem até nome de pessoas na lei porque houve um objeto causador. Quando esse objeto ele vem do âmbito da sociedade, essa discussão me parece uma discussão interessante, né? Porque a sociedade sente necessidade desses processos regulamentadores. Só que, infelizmente, nós temos um Congresso Nacional que, por exemplo, não nos representa, não nos representa a população negra. É, os negros e negras são uma minoria dentro do Congresso Nacional. É, os trabalhadores são uma minoria dentro do Congresso Nacional. A maioria do Congresso Nacional é formado por empresários. E, infelizmente, algumas coisas da regulamentação elas ocorrem por pressão das empresas, visando uma regulamentação para as empresas e não para o conjunto da sociedade, vendendo-se a ideia de que aquilo que é bom para as grandes corporações é bom para a nossa sociedade. Então, esse é um jogo político onde é muito importante que a sociedade esteja atenta para poder se manifestar e se fazer representar, né, se fazer a sua atuação dentro do Congresso Nacional, a nossa Casa de Leis. O Acoltone Lab ele faz parte da Coalizão por Direitos na Rede, a CDR. Recomendo muito que as pessoas se informem sobre a CDR, sobre a Coalizão Direito na Rede, que é uma coalizão de diversos coletivos, instituições, entidades que atuam na área de direitos digitais. E com essa área de direitos digitais, ela vem, através da CDR, a gente vem provocando incidência junto ao Poder Legislativo para poder trabalhar nas regulamentações. Isso aconteceu no Marco Legal da Internet, isso aconteceu na LGPD, isso acontece também, como eu citei no bloco anterior, sobre a regulamentação da inteligência artificial, sobre o trabalho sobre a LGPD penal, e assim por vários outros acessos que é necessário toda uma equipe, né, um conjunto de pessoas que é muito grande. A CDR, se eu não me engano, tem mais de 60 instituições participando dela, é um fórum de discussão bastante amplo, e é através desse fórum que se dá essa incidência no legislativo. E essa incidência, ela pode e deve ser acompanhada por outras entidades, né, como o Movimento Negro Unificado, né, a Coalizão Coalizão por Direitos, Coalizão Negra por Direitos. Então, essas associações elas vão acontecendo para a forma da gente poder atuar naquela legislação, ou naquela tecnologia, ou naquele aspecto da lei que nós enxergamos como prejudiciais, no caso do Acoltone Lab, para a população negra. E no caso da CDR, para a população de uma forma em geral.
Porque quando se faz essa interseção, né, racismo e tecnologia, o que fica mais aparente são os casos mais explícitos, né, das pessoas fazendo xingamentos racistas ou atos racistas, né? Mas vocês têm procurado elementos mais sutis desse processo, como, por exemplo, algoritmos, né, que acabam aí reforçando o processo de racismo. Você pode explicar melhor isso?
Legal, isso aí é uma coisa que a gente vai identificar muito facilmente, né? A primeira forma que as pessoas têm identificado há algum tempo, né, é dos próprios algoritmos de reconhecimento facial. Né? Então, existe aí mais de uma pessoa, se você olhar pela internet, né, que tem o famoso desbloqueador do iPhone, né, com reconhecimento facial, que você mostra a face de uma mulher negra, que o telefone é dela, ele desbloqueia. Põe uma face de uma amiga negra que está do lado, o telefone desbloqueia do mesmo jeito. Né? Porque a face negra, os aplicativos atuais de reconhecimento facial, eles não conseguem facilmente identificar os rostos negros. Então, é um dos exemplos. Outro foi através, por exemplo, de filtros do Instagram, que tendem a clarear a pele das pessoas, tendem a afinar o nariz, vão branqueando as pessoas, através da aplicação do filtro. E vai até os aplicativos como o do Facebook, que vão colocando conteúdos, que vão fazendo aparecer na timeline das pessoas, conteúdos onde beleza está associado à branquitude, onde as roupas que estão aparecendo são roupas sempre de padrão europeu, e essas relações que vão sendo cada vez mais representadas, através do uso desses algoritmos que vão condicionando a vida da gente. Isso acontece também, esses seriam os casos mais simples, eu acho que quase todos os negros e negras já passaram por algum desses exemplos que eu dei, mas também passa por agora essa questão de a gente estar vivendo numa sociedade que vai classificar as pessoas, Tem o famoso ranking aí de crédito que está sendo montado e a utilização de algoritmos para geração para busca de empregos, e esses são ferramentas de exclusão. Então, se você entra no algoritmo de seleção de RH e aquela empresa ela só contrata pessoas com determinado perfil, que se encaixa no perfil da elite branca, esse algoritmo jamais vai selecionar uma pessoa negra para aquele local. Então, são várias tecnologias
Inclusive,
de aplicação que a gente vai percebendo que isso vai crescendo em coisas que a gente pode identificar facilmente e coisas que a gente já não identifica com tanta facilidade.
tem postado no Aquatune Lab, tem postado um vídeo falando a respeito disso. Vamos ouvir um trecho.
Você não vê, mas ela está lá. Por trás da comida via app, da carona, do banco online, das nossas redes sociais. A inteligência artificial pode ser muito útil, mas às vezes também é racista e machista. Os códigos são alimentados por nossas escolhas. Se somos racistas e machistas, contaminamos os algoritmos, mesmo que involuntariamente. E eles são um espelho da nossa sociedade desigual. São eles que ajudam a decidir, por exemplo, qual paciente terá prioridade no atendimento. Quem merece uma vaga de emprego numa seleção automatizada de currículos, quem merece crédito no banco. E, em geral, são homens e brancos.
A tecnologia, ela não é neutra. O algoritmo, quando ele é criado, ele é pensado, ele vai seguindo um padrão social. Principalmente nas redes sociais, a gente vê que a imagem do padrão estabelecido, do padrão branco, principalmente de homens, está ligado a posições de poder, e da população negra está sempre retratada através de algoritmos em posições de servidão, de subalternidade.
Nós acabamos de ouvir aí o trecho de um vídeo que está no Aquatune Lab, falando a respeito desse processo, como o algoritmo ele pode ser uma ferramenta racista e de exclusão. No caso, é possível ter algum impedimento legal em relação a essas ferramentas?
Sim, é exatamente nisso que a gente tem atuado agora, Então, o que o Cotone Lab tem defendido é a criação de uma entidade nacional que vai fazer uma fiscalização, de que os algoritmos de inteligência artificial, devem ter alguns parâmetros a serem analisados. E esses parâmetros, eles devem garantir que esse algoritmo seja, não é que não seja racista, O importante é que ele seja antirracista, Esses algoritmos, que a gente está falando aqui, que são utilizados de uma forma enviesada, eles poderiam ser utilizados de uma forma positiva, A gente está falando aqui, é sempre muito claro, eu acho que a gente cansa de repetir, dizer para as pessoas que quando a gente está falando da população negra, a gente está falando da população autodeclarada que corresponde a 56% da população brasileira. Então, qualquer coisa que não seja antirracista, ela está atuando de forma negativa na vida de 56% da população brasileira. Então,
E no caso, quando você fala um algoritmo ser antirracista, explica melhor isso.
O antirracismo ele vem de primeiro da gente identificar que o racismo existe, Eu acho que ainda tem muita gente no Brasil que pensa que a gente vive num país onde não existe racismo. Então a gente tem que deixar muito claro que o racismo existe. E não existe porque a gente diz que existe. Ele existe porque qualquer indicador socioeconômico que você utilizar, ele vai mostrar para você que as pessoas que estão sendo prejudicadas, ou as pessoas que estão de uma forma negativa nesse indicador, são as pessoas negras. Então isso vai para escolaridade, salários, habitação, acesso a saneamento básico, acesso ao ensino superior, complementação, qualquer um, né, indicador socioeconômico brasileiro mostra para a gente esse resultado, e tal IBGE aí para provar para a gente. Então isso vai provar que não é uma questão só de ser pobre, porque existe branco pobre também, mas vai mostrar que essa pobreza, ela tem cor, e muitas vezes ela tem gênero, porque ela vai mostrar que a mulher negra é o último escalão desses indicadores. Então esse indicador que tem gênero e tem cor, esses indicadores são a maior prova da existência do racismo no Brasil. Então, quando a gente entende que tem um racismo no Brasil, ser antirracista é promover a recolocação histórica da posição da negra e do negro, trazê-los para o protagonismo.
No caso, a tecnologia, né, dentro de um pensamento do paradigma positivista, aí ela teria uma aparente neutralidade, né? E você também aqui agora afirmando, está dizendo que não, né? Que a tecnologia ela pode ser uma ferramenta ideológica, racista, sexista, homofóbica, assim por diante. Mas antes da gente entrar nesse campo, vamos ouvir mais uma música. O que você nos sugere agora?
Deixa eu só pegar aqui a música então pra gente aqui, que eu fiz a seleção, mas eu deixei aqui no meu Spotify. Né? Eu acho que a gente pode pegar do Gilberto Gil, Panis et Circenses.
Perfeito, ótimo. Então vamos ouvir aí Gilberto Gil, Panis et Circenses.
Quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Jardins do solar, as folhas sabem procurar pelo sol, e as raízes procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas na sala de jantar, pessoas na sala de jantar, ocupadas em nascer e morrer. folhas de sonho nos jardins do solar. As folhas sabem procurar pelo sol, e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas na sala de jantar. Pessoas na sala de jantar, ocupadas em nascer e morrer.
Ikan
não
ikan
ya,
ikan não ikan ya, olha o oi.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Celso Eduardo Lins de Oliveira, professor associado do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Celso é coordenador do Laboratório de Eficiência Energética e Simulação de Processos e é também diretor executivo do Aqualtune Lab, que é um coletivo jurídico multidisciplinar que trata da análise das inter-relações entre direito, tecnologia e raça. No Diversidade em Ciência de hoje, Celso Oliveira está falando sobre tecnologia e racismo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Celso, no bloco anterior nós terminamos o bloco, fechamos o bloco, com a sua escolha musical, com a música do Gilberto Gil, Panis et Circenses, né? E o porquê dessa escolha?
Ricardo, essa escolha é porque... o que me assusta não são a existência de pessoas más. O que me assusta é a passividade das pessoas boas. Então, se as pessoas boas não se reúnem, não se movimentam para fazer alguma coisa, é aí que o mal, né? É aí que as coisas ruins acontecem. E aí essa música fala da passividade, né, das pessoas na sala de jantar, né? Essas pessoas na sala de jantar que ficam esperando o mundo acontecer à volta delas, como se nada tivesse acontecendo, como se eu pudesse ficar tranquilo, vivendo, olhando para o meu umbiguinho, para o meu prato de comida, se ele está se relacionando. Então, como eu sou uma pessoa antiga, vamos dizer assim, a esperança que nós tínhamos da internet, da tecnologia, é que servisse para a gente, né, como uma ferramenta da gente estruturar e mobilizar as pessoas. Infelizmente a gente descobriu que não, né? Os videozinhos de dança do TikTok mobiliza muito mais do que qualquer outra coisa, né? Os influenciadores digitais aí que estão falando de maquiagem, ficam falando da vida deles e fazendo merchandising de marcas, mobilizam seus milhões de seguidores, enquanto a gente vive numa sociedade que continua racista, continua sexista, continua homofóbica. Então, o que nós precisamos é dar uma cutucada nas pessoas da sala de jantar.
No caso, você está desenhando uma sociedade distópica, né? Como tem sido as sociedades no mundo inteiro e as sociedades brasileiras também, né? Você acha que a tecnologia ela pode ser revertida para uma mudança social?
Ricardo, você fez uma pergunta profunda, porque hoje vivo... Eu venho de uma família militante. Minha mãe, Rosa Maria de Lima, era uma pessoa histórica no movimento negro do estado do Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente comprometida com política, com a militância do movimento negro, com a militância social, uma pessoa que foi um exemplo para a minha vida, né? E hoje a gente vê muita gente que tem essa trajetória que teve a minha mãe, se dizendo ainda preocupada, e eu vejo uma repetição muito grande das mesmas lutas, das mesmas causas. A gente vive um momento muito triste no Brasil com esse governo fascista que se implantou aqui, mas que, se Deus quiser, até o final do ano, até as próximas eleições, a gente retira esse governo. E a conclusão que eu cheguei, né, que eu atribuo a grande parte do meu trabalho hoje, é o que a gente tem que mudar é o ser humano. Mas partindo do princípio que ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam Só quem pode mudar você é você mesmo. Então, a única coisa que eu posso fazer para mudar o outro é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar, expor ideias, mostrar o outro lado da moeda, né? E apesar de fazer essas críticas todas, eu ainda vivo de esperança e me alimento de esperança. Esperança é fundamental, né? Como na primeira música, né, que eu escolhi aqui para o programa, né? O que era jovem e novo, hoje é antigo, mas nós precisamos todos, né, rejuvenescer, e vamos rejuvenescer, estamos rejuvenescendo a cada dia.
A regulamentação, né, da internet, que aí no caso é o campo do direito, porque esse grupo Aqualtunen Lab, né, ele envolve aí, direito, envolve tecnologia, né, ele tem avançado em termos legislativos mesmo ou ainda só é um debate?
A legislação ela avança com os trâmites dentro da Câmara e do Senado, né? Então, meio que independe da nossa vontade, né? No processo legislativo que nós estamos tendo, nos dois processos legislativos que nós estamos tendo, junto com a CDR, né, que eu já expliquei aqui, a Coalizão por Direitos na Rede, estamos atuando, os processos hoje eles estão meio que em compasso de espera, né? Um pouco devido ao período eleitoral, qual que a gente encontra, então o Congresso Nacional ele trabalha de uma forma muito mais lenta, né? Os deputados, os senadores estão em campanha, e um pouco também pela tirada de visibilidade de alguns temas, né? Então, quando o tema está muito na mídia, a gente sabe que o Congresso trabalha mais. Quando o tema foge um pouquinho da mídia, a gente sabe que o Congresso trabalha menos. Então, elas estão acontecendo, existem várias propostas, projetos de lei, né, em andamento no Congresso. Eu destaco dois, né? Um que eu já venho comentando aqui, que é o da regulamentação da inteligência artificial, e o segundo da LGPD penal. Essa questão da LGPD, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala LGPD penal, a gente está falando dos dados que podem ser utilizados dentro do marco do processo criminal, né? Então, dentro do... É direito do Estado ter um banco de DNA de todos os cidadãos brasileiros para investigação de crime? Ou isso está violando o direito à privacidade das pessoas? Né? É direito do Estado brasileiro poder colocar câmaras de reconhecimento facial em todos os locais da sociedade? Né? Tem um projeto, eu vi hoje também uma notícia, projeto que o Estado do Rio de Janeiro quer colocar 40 mil câmeras dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, ou isso viola a privacidade das pessoas? É, ou isso vai interferir.
No caso, vocês enquanto
coletivo... Então, isso tem só um processo de andamento.
Vocês enquanto coletivo, né, ao fazerem essa pergunta, vocês têm já uma resposta ou é uma pergunta mesmo?
Em alguns pontos, a gente já tem uma resposta. No caso do reconhecimento facial, é muito óbvio para a gente, né, que a experiência mundial, não estou falando só da experiência brasileira, eu recomendo um documentário que tem na Netflix chamado Code Bias, né? Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do tema, né, da problemática do reconhecimento facial sobre negros e negras. Então, é um documentário chamado Code Bias, está na Netflix. E para mostrar que isso é um problema mundial, né, de uma pesquisadora negra do MIT, a Joy, e que no Brasil a gente já tem uma experiência traumática com relação a isso, que é a identificação por banco de fotos de suspeitos de crimes que são sempre pessoas negras. Então, a gente tem um caso aqui no Brasil de um rapaz que foi preso 17 vezes, sendo inocente, né, simplesmente que alguém num banco de fotos aponta que é ele. O reconhecimento facial, que é implementado aqui no Brasil há mais algum tempo no estado da Bahia, tem demonstrado, né, cotidianamente que tem problemas de reconhecimento com as pessoas negras. E as pessoas, o prejuízo na vida de uma pessoa de passar um dia na cadeia é tremendo. E às vezes as pessoas passam semanas, né, podendo chegar a meses, por um processo que é errado. Então, reconhecimento facial para rostos negros não chega a 50% de acerto. O que, que a gente faz em termos de tecnologia com algo que tem menos de 50% de acerto? É inadmissível que isso seja utilizado. Então, nós temos uma posição muito clara pelo banimento, fazemos parte da campanha nacional para o banimento do reconhecimento facial. Todas as organizações da Coalizão Direitos na Rede compõem essa campanha e a própria CDR ela vem trabalhando nisso, né? de manter essa campanha de banimento do reconhecimento facial. A outra tecnologia que a gente também tem posição firmada é na tecnologia da inteligência artificial, que eu já citei no bloco anterior, né? Onde nós acreditamos, né, temos dentro dos parâmetros de avaliação do uso da inteligência artificial, que essa inteligência artificial tem que ser antirracista e ela tem que passar por revisão humana. Né? Então, decisões de inteligência artificial, elas têm que passar por um critério de classificação de decisões de pouco impacto, né? E aí não precisaria, a gente pode ter coisas, por exemplo, vai decidir qual o trator que vai ser usado, o melhor caminho para fazer alguma coisa. Então, são decisões simples, têm pequeno impacto. Tem decisões de pequeno impacto, de médio impacto, que poderia estar voltada, por exemplo, a decisões sobre você estar definindo pontos para tirar uma documentação. Quais são os melhores lugares para tirar uma documentação, coisa e tal, os trâmites serem colocados. E tem decisões que são coisas de muito risco, como o banimento facial, como o arranqueamento das pessoas, como uma série de outras coisas que a gente acredita que a nossa sociedade ainda não está apta a poder conviver com esse tipo de tecnologia. E não estou falando nenhum absurdo, porque a gente já tomou decisões enquanto sociedade nesse âmbito. Por exemplo, na questão dos transgênicos. Por que, que a gente não faz a clonagem humana? A gente não faz clonagem humana porque houve uma decisão ética da sociedade de que isso não era uma coisa, não era uma tecnologia em que a gente pudesse progredir. A gente não tem uma sociedade atualmente capaz de lidar com a tecnologia desse poder. Isso foi uma decisão mundial. Se abandonou qualquer tipo de clonagem. A gente podia estar trabalhando tirar doenças como o Parkinson, tirar doenças genéticas, né, dos mais diversos tipos, e não se faz isso, porque eticamente a gente sabe que a sociedade humana, de uma forma em geral, ela não tem condição de conviver com essa tecnologia. Da mesma forma, tecnologias, determinados usos da inteligência artificial, como é o caso do banimento do reconhecimento facial, nós, enquanto humanidade, não temos condição de lidar com essa tecnologia ainda. O que precisa evoluir aí não é a tecnologia, é o ser humano.
No caso, como você vê essa questão, quando a gente faz essa intersecção de raça, vocês têm trabalhado também a questão de outros grupos étnicos?
Não, a gente tem, vamos dizer, uma afinidade, né, com outros grupos étnicos, os indígenas, né, ciganos. Então, nós somos contra qualquer tipo de discriminação, né, e acreditamos nas intersecções, né, como é o caso do caso das mulheres, como é o caso de ser contra a homofobia, né, a gente trabalhar junto com os grupos LGBTQIA+. Então, mas dizer que a nossa atuação enquanto coletivo é uma atuação voltada ou que abarca esses outros grupos, eu estaria passando uma informação equivocada, né? O nosso grupo, ele tem focado na população negra, acreditando que todas essas intersecções, elas são importantes.
Nós já estamos chegando ao final desta edição. Só para lembrar que, de novo, né, que a Qualtune Lab, né, é baseado na história ligada aí a Zumbi dos Palmares. É isso mesmo. Você pode contar novamente?
A Qualtune era a mãe de Gangazuma, então, portanto, a avó do Zumbi dos Palmares, fundadora de Palmares. Uma mulher, uma princesa negra, que foi escravizada, fugiu, organizou a resistência e ajudou, né, a fundar Palmares.
e é um coletivo, né, composto aí por pessoas da área do direito, de tecnologia, né?
Exatamente. E esse coletivo, né, um coletivo, a gente tem uma página, um perfil nas redes sociais, o @coltunelab, né, e nossa página www.coltunelab.com.br, né, e esse coletivo está aberto, então, às pessoas, né, ele formalmente é uma associação, então as pessoas entram, se associam, se filiam, né, e participam dos grupos de discussão. A gente atua hoje com um grupo ligado à formação, a gente tem um curso de formação continuado, né? Nós também temos um grupo jurídico, né, que está fazendo todas essas discussões, algumas das quais a gente passou por ela aqui. Temos um grupo de comunicação, um grupo de pesquisa, um grupo de inteligência artificial, né? Então, esses grupos temáticos onde as pessoas vão interagir com gente. Hoje a gente tem pessoas do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, né, do Norte e do Rio de Janeiro, e acreditamos que é através desse diálogo, né, interregional, esse diálogo interseccional, né, que nós podemos aprofundar.
Perfeito. E só lembrando também que você é coordenador do Laboratório de Eficiência Energética e Simulação de Processos, né, já aí ligado à sua área da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, certo?
Certo. Na faculdade, aí é meu campo de pesquisa, né? Meu campo de trabalho, vamos dizer, acadêmico, é outro, né? Eu sou, como eu já mencionei aqui, eu sou engenheiro agrícola, sou especializado na área de energia e na agricultura, e hoje, hoje não, já há 16 anos, né? Eu venho atuando junto à área de energia heliotérmica, né, concentração solar. Então, utilização de energia solar térmica de alta temperatura para integração a processos industriais. Então, meu grupo de pesquisa, que é o GREEN, é o grupo de pesquisa em reciclagem, eficiência energética e simulação de processos, é um grupo muito atuante, a gente trabalha com tecnologias, aí, com parcerias nacionais e internacionais, onde nós estamos trazendo para o Brasil, né, essa nova fonte de energia que nós temos trabalhado aí nesses últimos 16 anos a ser integrada à matriz energética brasileira, que é a energia solar concentrada, né? A sigla em inglês é CSP, né? De Concentrated Solar Power, onde o que nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de tecnologia nacional. Hoje, nós esperamos aí até o comecinho do ano que vem ter construído a primeira torre solar brasileira, é, com tecnologia aí mais de 60% brasileira, numa parceria, um projeto longo com financiamento do Funtec, do BNDES, funcionamento de P&D da ANEEL via Electro, apoio do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da deputada Sâmia, né, que mandou uma emenda parlamentar para o nosso projeto de pesquisa pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, nós queremos com esse projeto gerar empregos no Brasil, gerar uma fonte de energia, colocar na matriz mais uma fonte de energia limpa e com geração de empregos nacionais e com tecnologia e desenvolvimento científico nacional. Então, esse é o...
Muito bem.
É o meu dia a dia.
Muito bem. Celso, são tantas coisas, né, que a gente já poderia ter abordado aqui no programa. Fica o convite para que você volte mais vezes aqui para a gente continuar falando a respeito dessas questões que foram tratadas hoje mesmo, também sobre a sua pesquisa na área de tecnologia. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a você, Ricardo. Foi uma honra. E muito obrigado a todos que nos ouviram aí, que estão acompanhando o programa. Deixa o meu contato, celsooli@usp.br, né, para quem quiser mandar um e-mail, continuar conversando, conhecer um pouquinho mais. E no Alcoltunelab, www.alcoltunelab.com.br.
E só lembrando que o Celso Oli, Celso com dois Os, né? O-O, né?
Isso.
De Celso Oli. celsooli@usp.br, com dois Os. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Celso Eduardo Lins de Oliveira, professor associado da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Celso é coordenador do Laboratório de Eficiência Energética e Simulação de Processos e é também diretor executivo do coletivo Aqualtunelab. No Diversidade em Ciência de hoje, Celso Oliveira falou sobre tecnologia e racismo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.